Jesus é o Senhor!
Amém.
Como o Flávio falou, irmãos, foram dias memoráveis, maravilhosos, e eu creio que o Senhor deu mostras ali de que esse caminho que Ele tem para nós é maravilhoso. Como o Flávio falou, foi a primeira conferência totalmente sem a presença do irmão Dong, e havia uma expectativa da parte de todos para ver como o Senhor ia conduzir, né, por meio dos irmãos Pedro e Ezra, mas irmãos, o Senhor é maravilhoso.
Amém.
Falou abundantemente e unanimidade, como que duas pessoas, irmãos, totalmente diferentes um do outro, podem ter um mesmo falar, um mesmo pensar, um mesmo encargo, e é isso que nós podemos ver ali no irmão Pedro e no irmão Ezra. Embora duas pessoas, né, mas um só falar, irmãos, um só falar, sabe? Então, graças a Deus que nós pudemos estar ali e agora poder passar isso para os irmãos também, né? Encorajar todos nós a prosseguirmos, né, no Senhor, nesse mesmo ministério, irmãos, é o mesmo ministério. O ministério do Espírito e vida.
Amém.
Glória ao Senhor. E o tema geral da conferência foi a fé do Evangelho, né? E aí na primeira mensagem, que eu tenho o sentimento de compartilhar com os irmãos rapidamente, o irmão Ezra, ele fala, né, lá em Romanos, ele fala que esse Evangelho, irmãos, esse Evangelho, ele não é só um falar da falar, né? Não é só a gente falar da salvação que há em Jesus, né? Não somente pregar a salvação, mas esse Evangelho, irmãos, ele é completo. Ele não se resume apenas àquele momento em que a pessoa crê no Senhor e é salva. E aí, né, ela fica aguardando um dia o Senhor voltar. Né? Não há esse vácuo entre o crer e a volta do Senhor, mas há um operar diário e contínuo da vida divina na nossa vida diária, né? E é isso, esse Evangelho, irmãos, ele é completo. Ele é durante toda a nossa vida, durante todo o nosso viver, esse Evangelho, ele é vivo e eficaz e é presente a cada dia nas nossas vidas. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, não é somente, esse Evangelho não é somente aquele passo que eu e você demos no momento em que nós recebemos a vida eterna, a vida do Senhor, né? E aguardar o dia que o Senhor voltar e nos levar para o céu. Mas esse Evangelho, irmãos, é por toda a nossa vida. Ó Senhor Jesus, é um processo que começa com o nosso nascimento em Cristo, mas ele avança e termina com a nossa glorificação. Louvado seja o Senhor, né? Cada um de nós buscando, né, crescer na vida do Senhor a cada dia, até nos tornarmos um filho varão. Irmãos, e para nós vivermos esse Evangelho na sua plenitude, Deus, na sua infinita misericórdia, nos colocou num lugar maravilhoso.
Amém.
E esse lugar é a igreja do Deus vivo.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Amém. O Senhor não nos deixou isolados, separados, né? Mas o Senhor nos colocou nesse corpo maravilhoso, né? Para sermos trabalhados, transformados, crescermos nesse melhor lugar que é a igreja, irmãos. Ó Senhor Jesus! Então o Senhor nos deu a igreja, o Senhor também nos deu o quê? A visão da sua economia, que é a sua vontade. O Senhor nos deu essa visão daquilo que está no seu coração, que é justamente, né, nos levar a ser vencedores, cada um de nós, Senhor Jesus, e que nós temos, irmãos, uma missão aqui, né? Até a volta do Senhor nós temos uma missão aqui nessa terra, conforme Mateus, vou ler aqui para os irmãos, Mateus 28, o que o Senhor fala? O que nós temos que fazer hoje, enquanto o Senhor não volta, nesse período entre a nossa salvação e a volta do Senhor? Mateus 28, 19 fala, o Senhor fala para mim e para você, ide portanto, irmãos, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus! É isso, irmãos, que nós temos que fazer hoje, até a volta do Senhor, pregar o Evangelho. Lá em Marcos 16:15, o Senhor fala, ide pregai o Evangelho. É? Então, irmãos, também essa palavra que o Senhor está falando para nós, de pregar o Evangelho, de levar essa vida para outros, não ficar estanque, só para nós, aqui para nós, né? Mas levar para outras pessoas, né? Também fala sobre a fé. Ele falou sobre a fé nessa mensagem, que a fé não é somente a minha capacidade de crer no Senhor, não é somente a minha capacidade de crer naquilo que Deus pode dar para mim ou para a sua igreja, né? Mas a fé do Evangelho, irmãos, é algo que está, é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, é essa fé que nos foi dada. Ó Senhor Jesus, todo o conteúdo da sua vontade foi nos dado, e nós precisamos nos apegar profundamente à palavra de Deus. Nós, os hinos que nós cantamos hoje, falando da palavra, que nós devemos nos apegar à palavra, por quê, irmãos? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, que realmente essa fé do Evangelho possa estarmos firmes na fé do Evangelho. E essa palavra de Deus, irmãos, que é a Bíblia, ela é o legado de Deus para nós, para a sua igreja, né? E nós devemos aproveitar esse tempo de hoje, o tempo que o Senhor nos deu hoje, para buscar ardentemente a palavra de Deus, ler e orar, né? Buscar essa palavra, a fim de que a nossa fé cresça, amadureça e ela esteja ancorada na Bíblia. Nossa fé tem que estar ancorada na Bíblia. Ó Senhor Jesus! Romanos, né? O irmão Ezra fala do livro de Romanos. E vou ler Romanos 1:1 para os irmãos, rapidamente. Aqui ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Irmãos, Romanos é o Evangelho completo de Deus. É o Evangelho que fala desde a minha salvação, da sua salvação, até a nossa glorificação. Ó Senhor Jesus, todo o nosso... Esse evangelho, de uma maneira completa, nos é mostrado no livro de Romanos. É todo o processo pelo qual nós passamos, desde a nossa salvação até nós nos tornarmos filhos maduros de Deus. E a vida da igreja, eu achei rico isso ele falar, né? Ele falou que a vida da igreja é uma grande panela de pressão, que faz carne de pescoço, que era eu, né? Por meio da pressão, das situações, a gente vai se tornando aquela carne macia que dá para ser digerida, né? E nos tornando irmãos fofinhos. A gente deixa de ser duro e por meio das situações e circunstâncias, o Senhor vai trabalhando em nós e nós vamos nos tornando esses cheios do amor de Cristo, né? Ó Senhor Jesus, aleluia, pela igreja ser essa panela de pressão celestial. E aí, só para completar, irmãos, aqui em Romanos 1, então nós temos 4 itens que são necessários para alguém que quer pregar o Evangelho, que quer levar esse Evangelho para as outras pessoas. Então, o primeiro item é, Paulo aqui, servo de Jesus Cristo. Servo aqui, irmãos, é escravo. É servir como escravo. Então, eu não tenho mais vontade própria, a minha vontade é a vontade do meu Senhor. Amém? Segundo, chamado. Irmãos, cada um de nós devemos ser chamados. O irmão Dong foi chamado da China para o Brasil, e ele obedeceu. Ele obedeceu esse chamado. E por obedecer, o Senhor o enviou para o Brasil. E se ele não tivesse obedecido o chamado dele? O que seria? Como, né? Ó Senhor Jesus! Irmãos, é muito sério isso. Devemos ouvir o chamado do Senhor para sermos enviados às pessoas. E por fim, ele fala aqui, separado para o Evangelho de Deus. Se nós ouvirmos o chamado do Senhor, permitirmos o Senhor nos enviar, o Senhor vai nos separar para a sua obra, e poderemos então servir ao Senhor como escravos. Amém? Jesus Cristo é o Senhor.
Amém. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Realmente essa conferência foi surpresa para mim. Eu acredito que para todos os irmãos. A gente tinha aquela expectativa, inclusive eu era um que orava muito para o Senhor abençoar, para que quando o irmão Dong fosse recolhido, para que o Senhor desse uma continuidade. Irmãos, e o Senhor, a palavra fala que o Senhor dá mais do que pedimos, né? E realmente Ele dá. Muito mais do que pedimos e queremos. A conferência, eu não vou falar para os irmãos que quem não foi perdeu, porque isso não é ético. Mas procure na próxima conferência. Procure na próxima conferência estar lá. Irmãos, é algo, foi maravilhoso. Foi algo que nós desfrutamos realmente do Senhor. E o Beto terminou de falar que aqui, nós, o objetivo da fé, a fé ela tem dois objetivos. O primeiro é fazer com que nós sejamos, dois aspectos, né? O primeiro, ele é objetivo, ou seja, tudo aquilo que Deus fez por nós. E o segundo é subjetivo, né? É aquilo que a palavra de Deus, aquilo que o evangelho é uma pessoa, aquilo que esse evangelho faz para cada um de nós. E o Beto já comentou, o objetivo de Deus é sermos transformados, conformados. E isso é na vida da igreja. É nas reuniões, é no nosso viver, no dia a dia, nós sendo transformados e conformados. Mas na volta do Senhor, naquele dia, nós vamos ser glorificados. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. Né? E a segunda mensagem, o título dela é O Encabeçamento de Cristo Começa pela Igreja. E eu vou falar algum pouquinho, 2-3 minutos sobre isso. Né? Que aqui hoje é se vira no 5. Né? Foi falado, e é algo realmente maravilhoso. Deus tem um sonho. E esse sonho de Deus começou desde que o homem desobedeceu a Deus, começou aquele sonho. Durante 4.000 anos, o Senhor ficou trabalhando para ver se o sonho dele fosse concretizado, que era ter para si de novo essa terra que foi usurpada por Satanás. E durante esses 4.000 anos, ele não foi possível. E o que ele fez? Ele abriu mão do próprio Filho, Jesus Cristo, para o Senhor Jesus, como Deus, tornando-se homem, passando por toda a humanidade que nós também passamos, com o objetivo de nos levar de volta a Deus e restabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então Deus tem esse sonho que é maravilhoso, mas esse sonho, ele é realizado, ele é encabeçado através da igreja. Ele começa, Deus começa a realizar esse sonho através da igreja. Então, irmãos, em Filipenses, capítulo de número... Primeiro, Efésios 10, 1, 10 e 11 fala assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Mas aqui no verso 22 e 23, fala assim, e pôs todas as coisas, referindo a Cristo, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A plenitude. Plenitude, irmãos, é presença completa. Na igreja, nós temos a presença completa de Deus. Amém. Por isso nós o invocar o nome do Senhor. Buscar o Senhor. Isso é fundamental. Mas o fundamental, irmãos, mais do que isso ainda, é acolher a palavra dos apóstolos. A palavra dos apóstolos nos traz vida e nos traz desfrute. Nós não podemos interpretar a coisa de acordo com o que nós achamos. achar que eu tenho revelação, isso ou aquilo. Mas a revelação vem de Deus através de pessoas que Ele escolheu. Nós vemos a questão dos apóstolos na igreja primitiva e temos agora os apóstolos que estão encabeçando ali. Irmão, que nem o Beto já falou, irmão Pedro e irmão Ezra, realmente parece que eles combinaram alguma coisa para ser aquele dinamismo e aquele entrosamento que realmente foi glorificante, que realmente nós pudemos desfrutar desse Cristo. Então, irmãos, acolher a palavra dos apóstolos é algo fundamental. E não só ouvir essa palavra. Às vezes nós achamos que nós ouvimos, né? Ouvi dizer, ouvi falar, mas o que nós precisamos é ler a palavra. Amém. A palavra é fundamental. Amém. E a palavra é o próprio Deus falando com nós. A palavra é o próprio Cristo. Por isso nós louvamos a Deus, porque no nosso país nós podemos ler a palavra, nós podemos compartilhar da palavra e nós podemos desfrutar Cristo como Espírito e vida. Né? Aleluia! Né? Nós não podemos, às vezes, o que o irmão falou lá, não podemos inventar as coisas, mas receber a palavra como ela vem. Aí sim, nós... Porque nós somos animais que ruminam. Daí essa palavra vem, daí nós ruminamos essa palavra e vamos extraindo todos os ingredientes, todas aquelas vitaminas e proteínas que ela tem. Ou seja, nós vamos nos enriquecendo com a palavra de Deus. Aprofundar na palavra, seguindo a linha que nós recebemos. Né? Jamais queremos falar coisas que não está dentro do mover do Senhor. Até nós comentamos, né, agora na reunião de casa, que é interessante que o Miguel, agora em Colina, vai ter um encontro de casais que o Flávio já falou aqui. Esse encontro de casais, irmãos, o Ezra não traz uma nova mensagem, o Miguel, mas ele fala sobre o mover que está sendo falado, adaptando para os casais. Que Deus nos abençoe. Precisamos da palavra. Amém.
Amém. Jesus é o Senhor.
Amém.
Graças ao Senhor por essa noite.
Amém.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vou compartilhar a respeito dos devedores no Evangelho. Romanos 1,14 diz assim: pois sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por esse versículo nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Ele, a salvação, o poder do Evangelho é para salvar tanto aqueles que se gabam, os judeus, no que eles são, cultos, gregos, mas também aqueles que são desprezados, os bárbaros e os citas, são incluídos no Evangelho de Deus.
Amém.
E nós, como gentios na carne, fomos incluídos no Evangelho de Deus.
Amém.
Isso que é algo maravilhoso. Ó Senhor Jesus, nós, pela misericórdia de Deus, somos filhos de Deus pelo poder que o Evangelho tem.
Amém.
Pelo poder que o Evangelho teve de agir em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, não podemos crer nas nossas fraquezas. Muitas vezes nós cremos mais nas nossas fraquezas do que no poder que o Evangelho tem. Nós, acho que nós não conhecemos ainda esse poder do Evangelho. O que o Senhor realizou em nossas vidas é tremendo. De pecadores nos tornamos filhos de Deus. Que maravilhoso. Se o búfalo soubesse a força que ele tem... O boi, se ele soubesse a força que ele tem, irmãos, se nós soubéssemos o poder que o Evangelho de Deus tem, ó Senhor Jesus,
amém,
louvado seja o Senhor. Então, desde o início da nossa salvação, esse viver da vida da igreja, esse trabalhar de Deus, esse transformar, esse conformar, até chegar à glorificação, Deus não precisa de autoajuda humana. No nosso viver da igreja, o Evangelho, ele não tem nenhuma lacuna, ele não deixa nenhuma um lugar para a autoajuda humana. Nós temos o poder do Espírito que opera em nós na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Por isso nós precisamos usar esse evangelho na nossa vida como poder de Deus. E esse evangelho, ele precisa ser real. Ele precisa ser fato. Porque o evangelho, ele não é apenas letra preta no papel branco. Mas ele é uma pessoa viva. O Senhor é o protótipo. E nós somos a forma. Não podemos ser a forma do mundo, mas precisamos ser a forma de Cristo. Existem duas formas, a forma do mundo e a forma de Cristo. Irmãos, precisamos ser conformados à imagem de Cristo. Ser semelhantes a Ele. É isso que o poder do Evangelho está operando em nossas vidas. Né? O Senhor, Ele quer ter muitos irmãos. Seus muitos filhos, trabalhados, até chegarmos à glorificação e reinar com Ele. Amém. Louvado seja o Senhor. E que eu quero compartilhar com os irmãos, a respeito da oração. Deus, Ele é infinitamente mais poderoso, né? Ele é poderoso para operar em nós. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Segundo o teu poder que opera em nós. Infinitamente mais. Fala para o seu vizinho. Eu preciso aprender a trazer o meu guarda-chuva na reunião. Muitas vezes nós oramos. Nós pedimos. Mas não pensamos. Precisamos pensar. Pensar é crer. Muitas vezes nós pedimos como um mendigo, um andarilho, só olhando para o seu próprio estômago. Mas nós precisamos aprender a pedir a Deus. A pedir para que esse evangelho opere para a salvação das pessoas. Para que esse evangelho opere em nós primeiro. E como resultado, operar na vida das pessoas. Nós precisamos crer no poder que esse evangelho tem. Será que tudo que nós pedimos a Deus em oração faz parte dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos? A minha transformação, o meu crescimento em vida, será que faz parte do meu pensamento? Ó Senhor Jesus, o meu reinar com o Senhor, será que faz parte dos meus pensamentos? O Senhor é poderoso para realizar muito mais do que eu peço ou penso. Houve um lugar, foi compartilhado, que não estava chovendo, e os irmãos se reuniram para pedir chuva. E uma irmãzinha, no dia marcado, ela foi com um guarda-chuva, mas não estava chovendo. Chegou lá, no culto, na reunião, começaram a dar risada dela. Irmã, mas não está chovendo, você está de guarda-chuva? Ah, irmão, eu pensei que nós estivéssemos vindo para essa reunião, para orar, para chover. Essa irmã creu que ia chover. Você crê no poder que o evangelho tem de transformar a vida das pessoas? Eu preciso aprender a trazer o meu guarda-chuva para a reunião, a usar esse guarda-chuva na minha casa, onde quer que seja. Porque o poder desse evangelho é tremendo. E foi tremendo em nossas vidas. Amém. Jesus é o Senhor.
Amém, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O Flávio entrou em contato comigo para que eu pudesse compartilhar uma coisa com os irmãos. Eu falei, olha, Flávio, eu estava na conferência, mas só tem um detalhe. Eu não ouvi nenhuma mensagem. Eu estava lá. Só que eu não consegui pegar nenhuma mensagem. Eu falei, porque os irmãos sabem, eu estou envolvido lá no serviço de música e isso tem nos consumido demais durante as conferências. Ele falou, então compartilha isso com os irmãos. Então, eu quero falar com vocês, assim, para os irmãos saberem o que acontece ali nos bastidores do nosso serviço, até para os irmãos serem encorajados e orarem por nós. Amém? Então, esse fato de eu não ter ouvido as mensagens produziu até uma coisa muito interessante, porque assim, o nosso horário lá fica um pouco invertido. Eu não ouvi as mensagens, mas eu ouvi os irmãos comentando: ah, você ouviu a mensagem do Pedro, você ouviu a mensagem do Miguel? E dava para ver que os irmãos estavam alegres, sabe? Ouvindo as palavras e estavam encorajando os irmãos. Então, o que eu sinto? Que as conferências hoje estão muito equilibradas, né? Pelo menos essa foi. O senhor preocupado com o seu, igual o Edvaldo acabou de falar, com o nosso crescimento pessoal. A gente vê preocupação isso na palavra dos irmãos, mas também com a parte de obra de expansão do evangelho. E é nesse contexto que entra isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Na conferência de jovens agora, irmãos, eu acho que a maioria aqui sabe, nós participamos da produção de um CD que acabou até virando um DVD. Alguém aqui adquiriu na conferência? Poucos. Um dos problemas foi isso daí. A gente acabou não produzindo muito e muitos irmãos ficaram sem. Mas só para os irmãos terem ideia. Esse DVD, irmãos, ele foi um sentimento que aconteceu muito às pressas. E ele foi gravado na segunda sexta-feira da conferência de jovens, né? Os irmãos conhecem como segundo período, né? Hoje se chama conferência de jovens. Na sexta-feira, nós começamos a produção das músicas que seriam tocadas ali 3 dias antes, né, Espadinho? 3 dias antes. Para os irmãos terem uma ideia, lá fizemos 11 músicas em 3 dias, né? O arranjo de 3 músicas. Só para os irmãos terem uma noção. Então, isso foi gravado ao vivo, né? Essas músicas foram tocadas ao vivo e gravadas. Então, nessa sexta-feira. E, no domingo, né? No sábado, isso foi numa sexta-feira à noite. Acabou a produção, né? O evento, umas 9 horas da noite, 10 horas, alguma coisa assim. No outro dia, no sábado, já estava pronto para os irmãos comprarem. Então, a gente passou 2 dias virados, sem dormir, produzindo. E o Padim que fez a parte de mixagem, né, irmãos? A mixagem, que é? A gente pega, faz a gravação das músicas, toda a gente tem gravado num computador. Aí, que você vai pegar e fazer? Você vai pegar essas músicas aqui e dar uma melhoradinha nelas, entendeu? Você vai mexer numa voz aqui que está errada, arrumar o tempo de uma música. Esse processo de mixagem durou 100 horas aproximadamente, do que o Padim fez, até o sábado. Começou então nessa conferência de jovens e foi até o primeiro sábado da conferência internacional, porque domingo, depois do partir do pão, já estava pronto para os irmãos comprarem. Por que que eu estou falando isso para os irmãos? A gente tem uma necessidade muito grande de, digamos, de profissionalizar um pouco o nosso serviço, porque na igreja, os nossos hinos, irmãos, o conteúdo, eles são maravilhosos. Porém, a gente tem uma dificuldade geográfica muito grande de unir esses irmãos que servem e produzir algo. Então, a gente só consegue fazer isso nas conferências. Então, esse período de 4, 9 dias, a gente faz tudo. A gente tem que tanto se preocupar com o serviço que está acontecendo lá, de tocar nas reuniões, como produzir algo para os irmãos levarem para as igrejas, entenderam? Porque é muito difícil. Tem irmão de Belo Horizonte, irmão do Rio Grande do Sul, irmão do Nordeste, a gente daqui. Então, é muito difícil juntar esses irmãos antes da conferência, entende? Então, as coisas acabam sendo muito intensas durante esse período. Então, assim, hoje tem um sentimento que vai ser apresentado em breve para os irmãos, de nós produzirmos as coisas, então, de uma forma mais constante. Vai aumentar a produção musical, esse é o nosso intuito da igreja. Para quê? Porque a gente faz questão de que os nossos hinos sejam conhecidos, amém? Por que que acontece? Na verdade, se você for parar para pensar, é produzido num volume, uma quantidade muito pequena a nossa produção aqui na igreja. E o que que a gente nota? Que os irmãos acabam recorrendo a músicas que também outros irmãos produzem, né? E a gente quer entrar nesse meio também, né? Tanto para participar disso, como ser um instrumento de pregação. Para quê? Para que outros irmãos tenham contato com as nossas, com o que nós falamos, os nossos sentimentos, as verdades que estão nos nossos hinos. Então, assim, qual que foi a ideia de fazer esse DVD? Só para os irmãos entenderem, não foi produzir um show tal para o nosso consumo aqui. Foi que, assim, no nosso entendimento hoje, para alcançar os irmãos que não estão reunindo conosco, eles têm uma linguagem diferente da nossa, irmãos. E a gente tem que alcançar os irmãos onde eles estão. Então, a ideia foi produzir algo que é mais fácil deles captarem, que eles estão mais referências, mais que eles estão acostumados a ouvir, entendeu? E as nossas músicas, do jeito que nós tocamos, que é esse jeito mais espontâneo em nossas reuniões, muitos não praticam e não entendem dessa forma os hinos, né? Se vocês repararem, quem já frequentou outros grupos, é uma coisa mais profissional da parte deles, né? Tem uma preocupação maior com a parte de musicalidade. Então, a nossa ideia foi criar algo assim para poder alcançar esses irmãos, entendeu? Então, esse DVD, até para os irmãos saberem, é um instrumento de pregação, né? Para você entregar para aquela pessoa e falar, olha, tem hoje um produto aqui nosso, né, de uma qualidade maior, para que os irmãos conheçam, né, os hinos que são compostos, né, no nosso meio, para que possa ser difundido, então, alcançar essas pessoas. Amém? Então, assim, orem por nós, né, porque ainda há muita dificuldade, primeiro de tempo, para nós nos reunirmos, né, estarmos ali, para que o Senhor nos capacite, porque as coisas ali são feitas de forma muito difícil e intensas, né? Como eu falei para os irmãos, a gente acaba nem participando, a gente acaba perdendo as reuniões nas conferências, porque a necessidade, irmãos, é muito grande, né? Por fim, eu só queria... O Flávio falou alguma coisa agora aqui na hora que ele estava compartilhando, me fez lembrar de um versículo que eu gostaria de ler para os irmãos. Irmão, servir é muito importante. O serviço nos renova. Quando o Flávio comentou sobre o sprint final de uma corrida, eu lembrei de uma palavra de Josué. Está lá em Josué 14, versículos 10 e 11. Gostaria de ler com os irmãos. Fala o seguinte, ó, vou ler o final do verso ali. Só que é o próprio Josué falando. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, ele na sua velhice. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Então, Josué falando que embora estivesse velho, ele ainda estava forte. Né? Que esse seja o nosso sentimento, né, irmãos, nesses tempos finais, realmente, às vezes, nossos esgotados, né, feridos de guerra, mas chegar até o final. Amém, amém. Jesus é o Senhor.
Amém.
Agora está funcionando. Amém. A conferência foi muito, né, inédita, né, quase, pelo formato, né? E o Senhor, assim como o Daniel diz, ele quer hoje encabeçar a igreja, né? Encabeçar cada um de nós, né? Em todas as nossas coisas, né, Cristo tem seu cabeça, né? Então essa foi uma fase onde o Senhor deseja que nós deixamos de ter, de desfrutar apenas do alimento, do leitinho, né? E partimos para o alimento mais sólido, né? É algo que o Senhor tem falado forte. Então, todas as mensagens, cada mensagem tem um ponto mais forte que nós precisamos ruminar, né? Porque só assim nós vamos conseguir extrair tudo aquilo que o Senhor dispensou ali para nós, né? Então, dessa forma, nós poderemos crescer, amadurecer na vida de Deus, né? E na vida da igreja, né? Assim como o Pedro enfatizou bastante, a necessidade de nós termos mais entusiasmo, né, e alegria, né? E isso está dito lá em... Tem um versículo que fala, né? Filipenses 3:1, né, que Paulo adverte aqui. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, né? Então, se a gente pensa que vai ter alegria no mundo, né, não é, né? É no Senhor, na vida da igreja, né? E tem o 1 Tessalonicenses 2:13, ele complementa exatamente isso, né? Aqui fala: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes, né? Então, ó, as palavras que nos foram ditas, né, as mensagens que os irmãos ouvem aqui no sábado, domingo, né, dos irmãos, se nós tomarmos essa palavra, né, como o próprio Senhor, né, isso vai ser a nossa alegria, nosso entusiasmo, né? Vamos precisar ter novas ideias, né? O Senhor já nos deu tudo, né? Apenas basta nós desfrutarmos, né? Graças ao Senhor, o irmão Dong, ele fez uma base, né? E agora, o que cabe a nós, né? É que o irmão falou, né? Foi feito o alicerce, né? E agora, tem que fazer as colunas, né? Tem que edificar as paredes, né? E assim por diante, né? Graças a Deus, né? Então, no livro de Romanos, ali, né, ele fala do o próprio Evangelho de Deus, né? O que é o Evangelho de Deus, né? Ele é o próprio plano de Deus, né? Desde da eternidade lá, para dar salvação para o homem, né? Então, e a forma que nós recebemos a salvação é através da fé, né? Então, o propósito de Deus é que hoje nós desfrutamos das coisas de Deus, né? Se não fosse por meio dessa fé, da salvação, nós não teríamos acesso a tudo isso que o Senhor já planejou e executou por meio de seu Filho. Então, por quê? Dentro de nós ainda há o velho homem, né? Esse velho homem precisa ser renovado, né? Precisa ser substituído pelo novo homem, né? Porque muitas vezes nós ainda agimos com nossa força natural, né? E dessa forma, ainda o Senhor não tem caminho em nós, né? A necessidade de nós registrarmos ainda o nosso espírito, né? Porque é só assim o Senhor vai poder ter o caminho em nós para que esse evangelho que um dia nos alcançou, né? Porque lá na conferência, o evangelho foi pregado para nós, né? Através da palavra. Então o evangelho foi primeiro para mim, né? Para que eu receba a salvação, né? E essa salvação chega até os demais, até outros, né? Então, eu preciso crer nas palavras, né? Por meio da fé. Por quê? A fé é algo que foge da lógica, né? Muitas vezes nós vivemos a lógica, exemplo do guarda-chuva, né? Na nossa lógica, né? Nós vamos fazer algo para o Senhor e vamos receber da mesma forma, né? Mas não é, né? É por meio da fé, né? A própria salvação, nossa salvação, nós não éramos merecedores, né? Fugiu da lógica, né? Isso já descaracteriza qualquer lógica que nós possamos ter, né? Então, Jesus, na condição de homem-deus aqui na Terra, né, ele poderia, no seu propósito, ter largado tudo, né? Mas ele não murmurou, né, cumpriu a vontade de Deus, e por conta disso, né, ele ressuscitou, né? Porque o Senhor aprovou, né, aprovou aquilo que o propósito que era por o Senhor aqui na Terra, né? Que é nos trazer a salvação. Então, por conta disso, hoje, por todas as necessidades que nós passamos, o Senhor pode se compadecer de todas elas, né? Seja a situação que você esteja sofrendo, né? O irmão falou, né? É um ciclo, né? Se você não está num problema, pode ter certeza que a pouco você vai entrar no problema, né? Daí você sai dele e logo já vem outro, né? Então, a necessidade de nós exercitarmos realmente a fé, né? Essa fé foge da lógica do homem, né? Então, assim como lá na saída do Egito para a Boa Terra, né? O povo murmurou, né? Então, ali ficou por 40 anos, né? Até chegar na Boa Terra, né? Hoje, nós não temos mais esse tempo de ficar no deserto, murmurando, né? Até a volta do Senhor, né? O Senhor tem pressa hoje, né? A necessidade de pular essa etapa, né? Reduzirmos esses 40 anos aí, né? Então, hoje, como nós recebemos o Senhor, esse evangelho para nós, hoje nós somos propagadores desse evangelho, né? Então, é uma dívida muito grande, né, com o Senhor. Então, o que nós fazemos para o Senhor é um serviço, né, o pregar o evangelho é um serviço que nós fazemos para o nosso amo, né? É um serviço que não tem um valor, né? Mas é um serviço de gratidão ao Senhor, né? Então, esse serviço tem que ser feito no Espírito, né? Então, tem uma tecla de ativação, né, que é o Espírito, o Espírito de Deus, que é o E maiúsculo, mesclado com o nosso espírito humano, né? O E minúsculo, né? Então, assim tem um versículo que fala, permanecei em mim e permanecerei em vós, né? Então, quando nós ativamos, invocamos o nome do Senhor, nós ativamos esse espírito, né? Ele é mesclado com o Espírito de Deus e assim, assim podemos crescer, né? Porque existem duas leis, né? Que o irmão citou, né? A lei do pecado e da morte, né? E somente no Espírito nós podemos vencer essas duas leis, né? A lei do pecado faz com que eu faça as coisas que eu não devo fazer, né? E a lei da morte, né? A lei da morte me impede de fazer o que me dá vida, né? Um exemplo muito simples que o irmão deu é que eu venho para a reunião, sento, mas não desfruto, fico lá na minha, né? Então, ou seja, a lei da morte está operando em mim, né? Não está deixando eu desfrutar, não está permitindo com que eu invoque o nome do Senhor, né? Então, somente no Espírito nós vamos conseguir vencer essas duas leis. Amém.
Amém. Aleluia. Amém. Essa foi uma pérola também, irmãos, que eu ganhei quando estava na conferência, né? Mostrando a respeito do Senhor, né? Deus, ele tinha um plano. Deus, ele tinha um plano. E o plano que Deus tinha, irmãos, é que aquele homem que foi criado lá em Gênesis, ele cumpriria toda a economia de Deus. Esse era o desejo que estava no coração de Deus. Mas um arcanjo, ele se antecipou e danificou esse homem. Oh, Senhor Jesus. E o Deus, ele queria o quê? Conquistar o reino aqui na terra, porque o reino havia sido dado para Satanás. E o Senhor queria conquistar o reino aqui na terra. O que aconteceu aqui? Foi criado então o Império das Trevas. Então, irmãos, como conquistar isso de novo? O homem tinha uma natureza errada no interior deles. Se ele tivesse comido da árvore da vida, bebido da água da vida, o Senhor teria reconquistado todas aquelas coisas. Mas Deus, ele esperou 4.000 anos até que o próprio Deus, ele se esvaziasse da sua divindade e viesse nesse homem Jesus. Irmão, sabe para quê, irmãos? Para passar tudo aquilo que nós passamos. Na verdade, desde a nossa gestação, 9 meses na barriga de Maria, né, nasceu ali. Irmãos, foi tentado por tantas coisas. Irmãos, sabe por que Satanás, ele tentou, ele fez tantas coisas para o Senhor, tentou tantas coisas para o Senhor? Porque havia a possibilidade do Senhor cair. Entende? Porque na verdade, o Senhor, como que o Senhor veio? O Senhor veio em semelhança da carne pecaminosa. Quando Adão foi criado, não havia o pecado nele. Mas ele caiu. Então havia a possibilidade do Senhor também cair. Quanto sofrimento o Senhor passou, irmãos? 33 anos e meio, passando por muitos sofrimentos. Sofrimento ali entre criança e criança, depois um pouco mais adulto, né? Jovem ainda, e no seu ministério aos 30 anos, irmãos, ele foi testado pelo Senhor. Foi testado, irmãos, em todas as coisas. O Esdras falou que até na questão sexual ele foi tentado. Oh, Senhor Jesus. O Senhor passou, irmãos, por toda essa situação por causa de nós. Irmãos, Deus tinha um objetivo nisso. Por que Deus fez isso? Né? Oh, Senhor Jesus. Porque o Senhor, irmãos, ele queria conquistar o homem. O Senhor quis redimir o homem. Oh, Senhor Jesus, por causa do teu propósito, por causa do seu plano. Senhor Jesus, quanto sofrimento, quanta situação, e o Senhor morreu na cruz por causa de nós. E foi sepultado, ficou 3 dias no ventre da terra. Irmãos, e se o Senhor não tivesse passado pelo teste, não tivesse sido aprovado por Deus, havia possibilidade. Nos 3 dias ali. Oh, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Quando nós temos essa informação e você lê a Bíblia, e você lê Mateus, você lê de uma maneira diferente. Porque os discípulos iam para um lugar e o Senhor subia no monte para orar. Aí os discípulos foram para tal lugar, mas o Senhor ia orar. Por quê? Porque ele precisava ser, irmãos, fortalecidos pela vida de Deus. Ele precisava ser fortalecido pela vida de Deus. Para quê? Irmãos, o Senhor, ele não podia ter nenhuma falha. Irmãos, nem como criança, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Já pensou, irmãos? O Senhor sepultado. O Senhor sepultado. E passou o primeiro dia, passou o segundo. Já pensou a aflição? Será que ele vai ser ressuscitado? Será que Deus vai ressuscitá-lo? Oh, Senhor Jesus. Satanás sabia também que o Senhor, ele não podia ressuscitar, né? Então, o que aconteceu? Irmãos, todos os anjos, todos os demônios, tudo ficou ali para segurar, para reter o Senhor na morte. Mas graças ao Senhor, no terceiro dia ele ressuscitou. Senhor Jesus, ele foi aprovado por Deus. Qualquer um, irmão, no Velho Testamento não poderia ser aprovado por Deus. Sabe por quê? Porque tem uma natureza pecaminosa. E o Senhor veio sem pecado, em semelhança de carne pecaminosa, e ele fez pecado por nós na cruz. Oh, Senhor Jesus. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, isso é uma pérola, irmãos. Outra pérola. Por que que ficou negro a hora que o Senhor Jesus morreu? Irmãos, por causa do pecado dos homens que foi colocado sobre o Senhor ali. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tem um propósito. Tem um propósito. O Beto falou, né? Para ser o quê? Glorificado. E hoje, irmãos, nós temos esse Espírito. O Senhor se tornou o Espírito. E esse Espírito, ele está onde? Está no nosso interior. Oh, Senhor Jesus. Tudo aquilo que o Senhor passou, João 2, de 23 a 25, mostra que o Senhor só é aquele que sabe o que é padecer. Ele conhece as nossas fraquezas. Oh, Senhor Jesus. Então o Senhor conhece todas as coisas. Então, esse Espírito que está no nosso interior hoje, irmãos, é para nos glorificar. Irmãos, é para glorificação. Então, por isso, nós precisamos usar o nosso Espírito. Irmãos, nós precisamos usar o nosso Espírito, irmãos. Senhor Jesus, o Senhor quer que nós usemos o nosso Espírito no relacionamento, né? No WhatsApp que você vai passar para o irmão. Senhor Jesus. Eu, sexta-feira de manhã, né, eu acordei. Tchum. O Senhor me acordou e falou assim: você falhou em três coisas. Você falhou em três coisas ontem. Aí eu vi, puxa vida. Mas por quê? Né? Eu levantei de manhã cansado, porque eu viajei a semana inteira assim. Tá, e dormi. Né? Acordei, mas sabe quando você acorda daquele jeito, cansado? Eu não orei, não li Bíblia, não fiz nada. Todos os WhatsApps que eu mandei para resolver alguma coisa, ou para ter contato com as pessoas, tudo deu errado. Então, na verdade, irmãos, o que significa até no nosso relacionamento? Nosso relacionamento, o Senhor quer tratar conosco, o Senhor quer nos ensinar. Olha, no seu relacionamento, você precisa de vida. Você precisa exercitar o seu espírito. Na verdade, irmãos, hoje, todo o tempo da nossa vida, nós precisamos exercitar o nosso espírito. O que é? Isso é a fé. Isso é o evangelho. As pessoas estão de olho em vocês. Estão de olho em mim, estão de olho em todos nós, irmãos. As pessoas olham, né? Da maneira como elas nos veem, elas podem ser salvas e querer o Deus que nós queremos. Amém. Bem, o Deus que nós temos é o Deus que elas querem, né? Amém? Jesus é o Senhor. Mário.
Amém, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. O tema geral da conferência é a fé do Evangelho. É o evangelho mais elevado que tem, irmãos. O evangelho é em Romanos. Romanos é o evangelho elevado. Eu vou ler para os irmãos aqui. Fala assim, ó. Paulo, o Beto já leu, escravo de Cristo Jesus. Não é de Jesus Cristo aqui, fala de Cristo Jesus. Mas ele era escravo de Cristo, mas ele não conheceu a Cristo. Ele não é conterrâneo. Ele não é, na mesma época, como é que fala? Contemporâneo. Ele não é contemporâneo de Cristo. Mas ele era escravo de Cristo. Olha que interessante, irmãos. Porque ele tinha uma visão. Ele foi comissionado por Deus para pregar o evangelho elevado. E esse evangelho de Romanos fala aqui assim, apóstolo chamado, separado para o evangelho de Deus. Mas é evangelho de Deus? Sim, irmãos. O evangelho elevado é que Cristo se tornou o Espírito. Esse é o evangelho elevado. Que os quatro evangelhos falam apenas do Senhor como homem vivendo na terra, após sua encarnação e antes da sua ressurreição. São os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o evangelho de Paulo, aleluia! É o evangelho do Cristo que se tornou o Espírito, que está dentro de nós. Não sabe quem está dentro de você? Cristo está dentro de você. Foi falado muito nessa conferência sobre esplanknosomai. Sabe o que é isso, irmãos? É aquilo que sai de dentro de você, das suas entranhas. Esplenectomia é tirar o baço. É importante, é uma víscera em nós. Vou fazer uma esplenectomia. A Luciane fez, né, Luciane? Você tirou o baço. Você tirou uma parte da sua entranha. Que todos nós, irmãos, tiremos das nossas entranhas esse evangelho elevado para levar as pessoas. Irmãos, isso é muito elevado. E Paulo, irmãos, ele não se restringiu por isso, não se intimidou por nada disso, por isso ele era um escravo desse evangelho. O Senhor comissionou Paulo para trazer esse evangelho até nós. E nós, irmãos, hoje, temos que viver esse evangelho. A fé do evangelho, foi falado que a fé, ela é ilógica. A fé não tem lógica. Irmãos, a fé é o que te move. É o Cristo que está dentro de você que te move. Faça isso, não faça aquilo. É isso, irmão, isso é fé. E a fé do evangelho é isso, esse evangelho elevado. É levar Cristo como suas entranhas, você se dá para as pessoas, como Paulo fez, por causa desse evangelho elevado. Amém? É isso que nós vamos ver em todas essas próximas mensagens. Esse evangelho elevado. E não só isso, irmão, nós somos separados, chamados para pregar esse evangelho elevado. Você foi, sabe o que é separado? É você ser selecionado para o time do Senhor. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Você está na seleção do Senhor. Amém. E aí, que tal? Você está disposto a cumprir essa meta? Amém. Abrir as suas entranhas? Amém. Jesus é o Senhor. Amém.
Jesus é o Senhor. O tempo está avançado, vou rapidamente falar dois pontos importantíssimos. Sobre os detalhes, irmãos, já está disponível as mensagens no nosso site. E também elas vão ser vistas uma por uma, amém? O primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é com respeito à oração. Pela primeira vez em 40 anos, eu vi um grupo de irmãos levantar para orar pelo nosso país. Isso aí me tocou, baixou o som, acho que tem que aumentar, irmão, faz favor. O jeito que estava bom. Então acontece o seguinte, irmãos. Nós não podemos fazer vistas grossas no lugar que nós moramos. Foi mostrado para nós, o Espírito mostrou para nós nessa conferência, que nós somos brasileiros. Nós estamos no Brasil. E precisamos orar por esse país. Nas nossas orações, irmãos, temos que orar pelas autoridades, pelo legislativo, judiciário e executivo. Então, a situação presente, o Senhor não tolera mais. Então foi feita uma oração, alguns irmãos foram para orar pelo nosso país. Toda 6 mil irmãos ajoelharam. Nós oramos de joelhos pelo nosso país. Eu vi, irmãos, que aquilo foi um sinal de que o Senhor está restaurando a oração entre nós. A partir de agora, a oração vai ser muito mais poderosa na vida da igreja. Esse ponto foi muito forte, a tal ponto de orar tão forte, que 3 dias depois, o exército brasileiro tomou posse do Rio de Janeiro. Aquilo ali, irmãos, é uma coisa inédita. Isso aí foi resposta de Deus para nossas orações. E, para completar, irmãos, aguarde novidades. Não vai parar só aí, não. O Senhor vai restaurar o Brasil.
Amém.
E vou falar outra coisa para os irmãos. Esse é um ano de eleição. Queria pedir para os irmãos, nós não falamos de política aqui, mas vamos votar direitinho, irmãos? Vamos votar. Para com isso de voto de protesto, voto em branco, eu não vou votar em ninguém. Só que os esquerdistas, os comunistas, votam. Se você, que quer o bem do Brasil, não vota, eles votam e é eleito e faz o que quer conosco. Entenderam? Olha, o Senhor, vamos escolher, vamos expulsar de vez esses comunistas daqui desse país, que afundaram o Brasil. Então nós oramos forte, graças a Deus, o exército brasileiro já está resolvendo o problema do Rio de Janeiro. E vai resolver, viu? Estão entrando em todo lugar, inclusive estão entrando até no presídio. Graças a Deus. Segundo ponto, rapidamente. Foi falado, irmãos, do sonho de ter uma igreja poderosa. Além desse aspecto universal, o aspecto local da igreja, ainda o Pedro usou uma palavra, existe um livro chamado Shangri-La. É um lugar, uma terra, um lugar onde as pessoas sonham, onde não tem doença, onde não tem problemas, onde não tem dívida, não tem desavenças. É um lugar mitológico. Não precisa nem de Deus. Esse é o sonho para a igreja hoje. Agora eu pergunto para vocês, quando falo de uma igreja assim, você lembra de quê? Filadélfia. Eu acredito, irmãos, que a partir de agora, para o Senhor voltar, ele precisa de Filadélfia. É Filadélfia, é da base para o Senhor voltar. Temos que amar Filadélfia, que é amor entre os irmãos. Uma igreja que tem visão, que tem meta, que sabe o que quer. Quarta-feira, na reunião de oração, me desculpe, Denise, de eu te sacrificar, eu não vou falar tudo que você falou, mas eu bebi as coisas que ela estava falando. Nossa, às vezes fica pensando assim, o que será que os irmãos pensam a respeito da igreja? Aí a Denise, quarta-feira, não é quem estava aí quarta-feira, ela começou a falar tudo o que ela acha, de onde ela veio, quem somos nós. para onde nós estamos indo. Meu Deus do céu. É poder escrever o que ela escreveu ali, fazer um livro, viu, Denise? Foi muito. Eu, irmã, eu voltei encorajado para a minha casa. Sabe? É, só vou dar um exemplo. A Denise, ela disse o seguinte, que ela veio de outro lugar, não preciso falar o nome, e ela gosta que os líderes da igreja sejam chamados de irmãos responsáveis. Acho interessante isso. A gente quer mudar o nome, não é? Ah, é pastor Silvio, pastor Flávio. Mas ela falou uma coisa que eu falei, meu Senhor, não tinha pensado nisso. Falou, é importante continuarmos sendo chamados de irmãos responsáveis. Porque nós diferenciamos do que está acontecendo no cristianismo caído. Esse era um ponto, irmãos, que eu queria deixar aqui para vocês. Agora é a hora e o momento de Filadélfia ser levantada. Porque o Espírito expressamente falou isso. E, para finalizar, em 40 anos de vida da igreja, confesso para os irmãos que eu nunca tinha visto. Por que, que os irmãos ali estão rindo, hein? Ali, aquele grupo ali. É, acho que é só bem o que eu estou falando, acho, né? Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é sério, os irmãos têm que ser sérios. Olha, quem não for sério a partir de agora na vida da igreja, se prepare. Entendeu? O Senhor está querendo pessoas sérias, responsáveis, firmes. E há unidade entre nós. Amém. O Senhor está restaurando a autoridade. Nós somos aí alguns anos aí, que irmão responsável, irmão do serviço, não é nada. Mas o Senhor está restaurando essa autoridade na vida da igreja, viu, irmãos? Isso é importante para Deus. Somos escravos, mas somos autoridade de Deus. E vou falar uma coisa, em 40 anos eu nunca vi o que eu vi nessa conferência, com esses dois, Pedro e Esdras. Nesses 40 anos eu nunca vi unanimidade como eu estou vendo agora. Não tenho tempo, mas eu ia ler com vocês Salmo 133, que fala o seguinte, dá para pôr aí o 133? Vai, vamos lá, só para encerrar. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Acabou? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esses dois estão unânimes. A bênção deles vai chegar até as famílias. Irmãos, o Senhor está ouvindo tudo que nós estamos falando. É o que Ele quer. Irmãos, a partir de agora, os problemas do casamento vão diminuir bastante. As doenças vão diminuir bastante. O Senhor vai levantar essa igreja normal, poderosa, porque está tendo unanimidade lá em cima. E essa bênção vai alcançar as famílias, amém? Vamos cantar o hino Deus Está Comigo, amém? Para encerrar, vamos ficar em pé e depois o Flávio termina.